Salve.
¿Y entonces? ¿Mm? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Así? Boa tarde. ¿Alguien tiene algún comentario a hacer? ¿Alguien quiere hablar alguna cosa? Si no, vamos a pasar por aquí todos. Vamos ver como vocês estão com relação ao horário astrológico, né? Como é que está isso? Tá? Como é que está essa entrada em Virgem?
Harmonioso.
Harmonioso? Para quem algum tempo atrás estava. Está ótimo.
Parece até um apogeu, parece.
É, não, calma. Calma, não se entusiasme com isso. É? Vamos esperar Libra para confirmar tudo isso, não é? Ao receber os feedbacks, é que você vai saber se você está em um apogeu ou não, não é? Calma. Esse, agora não é hora de festejar, você está em Virgem. Você precisa trabalhar. É? Muito seriamente, né? Isso vale para todos vocês. Nada de soltar fogos antes do tempo, hein? Porque muita gente se perde nisso. Né? Que bom! E a igreja ainda não está boa, há muita coisa para fazer, não é? Até 21 de setembro, há muita coisa para fazer. Aí, em 21 de setembro, se tudo perdurar assim, e os resultados estiverem bons, aí a gente pode. Ainda não é hora de festejar, é hora de ouvir o que vem. Né? É escorpião que vocês podem festejar um pouco ou chorar muito. Né? É para isso que servem as águas, né? Emocional. Então, por enquanto, não é hora disso. Vocês estão em terra, vocês precisam trabalhar. De preferência, assim, olhar para os lados. Né? De preferência, colhendo os poucos frutos que já se pode colher, porque quem trabalhou direito já pode colher alguns frutos, né? Então, é só isso. Mas não vamos nos entusiasmar e vamos ser bastante dedicados ao trabalho. Aí, os frutos, se algum fruto bom estiver já pronto para ser colhido, pode colher, mas você, podemos dizer que você já pode colher alguns frutos, não é mesmo? Então, é isso, mas não se entusiasme, porque há muito trabalho pela frente ainda, e vamos lá, vamos nisso. Eu não vou falar nada sobre escorpião. E nem sobre Libra. Vamos esperar chegar lá. É importante saber que esse feedback libriano será um feedback bem menos conturbado que o primeiro. É um feedback mais sensato. Mas mesmo assim, sejam seletivos ao ouvir feedback. Porque nem todo feedback está autorizado nem vem de pessoas que podem ser um bom avaliador do seu trabalho. Então, cuidado com os feedbacks, mas elejam os avaliadores. Elejam entre aqueles que querem o seu bem os avaliadores. Porque sabe, não é? Os avaliadores e avaliadores. Se um avaliador for concorrente, que não deveria acontecer, mas às vezes é isso que acontece, principalmente quando somos excessivamente yang. Se somos excessivamente yang, podemos atrair para nós avaliadores não muito leais, não muito bons, que vão dizer, olha, está tudo bem, quando na verdade não está. Ou dizer, está uma droga, quando está bom. Por quê? Competidor. E quando eu falo competidor, não estou falando exatamente
de competidores declarados, não é? Estou falando de competidores que necessariamente não se colocam na fila dos competidores, mas são. E nada de olhar para isso com a cara torta, porque você atraiu e expôs seu conteúdo caro. Então olha e fala assim, ah, como eu sou excessivamente yang, eu atraio para mim, porque quem é excessivamente yang é competidor por natureza, ou não?
Sim.
E aí, como eu sou excessivamente yang, o que eu atraio para mim? Competição, competição e mais competição. Então trata de fazer a respiração ir da pingala para se tornar menos yang, para aí deixar de atrair competidores. O que que o nariz tem a ver com isso? Tudo!
Hã? Ele tem a função, né?
É, aí você vai dizer, poxa, mas basta respirar com uma narina e depois com a outra? Sim, basta fazer isso. E se vocês fizerem bem a respiração de equilíbrio de yin e yang dentro de vocês, os competidores simplesmente desaparecerão, porque você não está mais atraindo isso para você, porque você se harmonizou com o seu excesso de yang. Apenas isso. Está bem? Então, é simples, é fácil, basta respirar. Não precisa ficar aflito, é só isso a fazer. E aqueles que me conhecem há muito tempo sabem. Prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual, com ritmo e constância, para harmonizar todas essas forças internas que costumam tirar vocês do eixo e produzirem em vocês desequilíbrios que atraem desequilíbrios. Esse é todo o trabalho. Depois que você atraiu o desequilíbrio, não tem jeito, você vai ter que lidar com ele. E vocês perceberão que em Libra, é Libra. Ah, muitos dizem assim, ai, não vejo nada de entrar em Libra. Porque Libra, o signo regido por Vênus, a balança, o signo da harmonia da Libra, a diplomacia. Ah, que beleza, não é? Ah. E acha que então vai ficar tudo certo. Não! Em Libra, tudo que não estiver suficientemente harmonizado vai saltar a seus olhos para que vocês vejam e corrijam. Então, não pense que entrar em Libra é um descanso, é uma pausa, é um tempo para descansar, porque não é. É extremamente importante que a partir de 21 de setembro vocês entrem num estado de atenção para todo e qualquer desequilíbrio que apareça no outro e que você perceba no outro, porque ele espelha um desequilíbrio seu. É assim que Libra funciona. Exacerba a sua sensibilidade para o que no outro você não gosta muito. E saiba, tenha certeza absoluta, como 2 e 2 são 4, que tudo que você não gosta no outro está começando a irritar você em Libra, diz respeito exatamente a você. Corrija isso em você e você verá que vai parar de irritar você no outro. O outro vai demonstrar isso e você vai falar, ah, isso aqui eu também tenho. Homenagem quase, é uma coisinha, é um detalhe. Mas, se você não fizer nada, vai ficar cada vez mais insuportável lidar com esse desequilíbrio, que na verdade é seu. É isso que Libra vai fazer com vocês. Então, a hipersensibilidade para alguns aspectos, quanto mais ninharia for, mais importante será. Porque Libra é o signo da ninharia. Sabe essas pessoas que... Ah, que ambiente bonito. Mas a cor desta cortina não é exatamente a que deveria ser. Isso é Libra. Então, que tem a cortina, não é? Não, mas... Libra.
Perfeccionista.
É, perfeccionista na forma, não no conteúdo. Porque virgem também é perfeccionista, mas virgem é perfeccionista no conteúdo.
Eu tenho percebido essas coisas em mim, que eu acho que essa coisa de Vênus, gente, que chatice. Você acaba me suportando.
Excesso de Vênus. É. Energia de Vênus. Ah, oh, os Vênus é o signo. Tudo que diz respeito ao amor, vocês colocam em um lugar. Pronto. Saibam que a ideia que vocês têm de amor não é a ideia correta. Que tudo que parece amor ficou cor-de-rosa com os lacinhos. Pronto. Vocês já pegam e colocam naquele lugar de... Ah, não. Ficou cor-de-rosa com lacinhos? Pode ser uma coisa terrível. Então, parem com isso. Então, no signo de Libra, não se entreguem a isso. Ah, que coisa boa. Ah, o mês do amor ainda no hemisfério sul coincide com o começo da primavera. Ah, coisa ainda pior. Então, calma, sabe? Não é para se encantar. É como maio para o hemisfério norte. Ah, maio. Maio não tem nada demais. É só um mês como outro qualquer. E ainda mais, né, as configurações. Então, pare com isso. Em Libra, preste atenção. Enquanto as ninharias vão irritar vocês. E corrijam isso em vocês. Porque é em vocês, não é no outro. Está bem? E agora vamos lá. Se vocês não têm mais nada. Em Escorpião não vamos nem falar agora. Em Libra, o mês do amor, nós falamos sobre Escorpião, o mês da estagnação. Está bem? Então, vamos deixar as coisas assim, só prestem atenção nisso, não se entusiasmem com a primavera, ouçam os feedbacks com atenção, porque esses feedbacks são mais importantes que os de gêmeos. E qualquer dificuldade, com dificuldade ou sem dificuldade, prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual, com ritmo e constância, de preferência, todos vocês sabem, yoga. Todos vocês. E vamos lá, estamos abertos para perguntas.
Essas respirações também antes de dormir, de manhã e à noite também é...
Ida, pingala, para você, 7 vezes ida, 7 vezes pingala.
De manhã e antes de dormir.
De manhã e antes de dormir. Para você, melhor pela manhã.
Tá.
Aconselho você a não tirar o corpo da cama sem fazer... Primeiro, com a narina que está obstruída. Narina que está obstruída vai precisar... esforço para desobstruir. Se nada funcionar, já sabe, jalanete. É ruim, mas é o que precisa ser feito. Jalanete, sabe o que é jalanete?
Não.
Você pega um pouco de água morna. Existe até um recipiente próprio, que parece uma lampadinha de Aladim. Põe um pouco de água morna. Se não, na própria mão, debaixo do chuveiro mesmo. O ideal seria um pouquinho de sal grosso. Você não tem sal grosso, pode ser sal de cozinha mesmo.
Isso dói.
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 É, quem mandou deixar obstruir? Isso vai fazer uma coisa maravilhosa. Você vai sentir até nunca. Mas vai substituir o cérebro. Hã? Hã? O cérebro. Você fez jalanete, passado o impacto do primeiro momento, e você vai falar, estou pensando com uma clareza impressionante, poxa, acordei. Para você então, sensacional. Era ruim, mas resolve. Mas se não quiser fazer isso, vai ter que insistir no respiração e ida pingala. até as duas narinas estejam desobstruídas. Não conseguiu, não quer fazer jalanete? Existem aquelas coisinhas, não é? Que eu não aconselho, porque estão cheias de coisas perniciosas para a saúde de vocês, que são os desobstrutores nasais, esses que existem no mercado. E por mais que vocês digam, ah, é só soro fisiológico, não é. Porque nenhum soro fisiológico fica ok em uma prateleira de farmácia por meses. Está bem? Então, a velha água com sal funciona.
Como que funciona essa respiração?
E da bengala?
Isso.
É o seguinte. Primeira pergunta. Seu lado esquerdo é seu lado yin. Seu lado direito é seu lado yang. Logo, sua narina direita é yin, é yang. Sua narina esquerda é yin. A inspiração e da bengala, você tem por dentro canais energéticos que são ida e bengala. A respiração ida pingala é a respiração que acerta yin e yang dentro de você. Para conseguir isso, você precisa. Qual é a narina que está desobstruída? Em você é sempre, ou quase sempre, yang. Está obstruída. Então, você vai fechar yin, forçar yang, soltar por yin, inspirar por yin, soltar por yang. E fazer isso várias vezes até isso. Aí, se yang está muito obstruído, você fez isso e ainda está ruim, feche yin, respire 7 vezes, inspira, respira por yang. Inspira e expira por yang. Ao acionar yang, você vai ficar yang, vai ficar mais yang que yin. Então vai vir um entusiasmo, a vontade de fazer as coisas. Aproveita e faz tudo. Se você está excessivamente yang, fez 7 vezes. Continua assim, fecha yang, inspira e expira por yin 7 vezes, e você vai acalmar um pouco, vai ficar um pouco mais receptivo, vai conseguir escutar o que os outros têm para dizer, vai deixar o outro falar as coisas até o fim, ao invés de interrompê-lo no meio do caminho, porque você não tem paciência, porque está excessivamente yang, isso vai parar. Você vai ter condições de, pelo menos, escutar o que o outro tem para dizer. O nome disso é receptividade. E quando você está excessivamente yang, você não consegue nem ouvir o que os outros têm para lhe dizer. E assim você perde oportunidades maravilhosas de resolver problemas terríveis só porque você não conseguiu ouvir o que o outro tem para dizer. Então, entendeu? É isso. Você deve forçar a respiração pela narina em que você está com excesso. Se você está excessivamente yang, respira por yin para harmonizar. Quando você está excessivamente yin, respira por yang e isso resolve. É muito interessante observar pela manhã qual narina está obstruída, porque você saberá então qual é a predisposição do dia.
A obstruída significa que ela está em excesso ou em baixa?
Se ela está obstruída, ela está em excesso.
Okay. Não é falta dela, é em excesso.
Não, é excesso. Acordou assim? Tem que ativar. Não, tem que ativar a outra narina. Exato. Porque está obstruída por excesso ao longo do tempo. Então, vamos lá harmonizar isso. Mas aconselho primeiro fazer uma respiração em yang, que harmoniza isso. E aí, então, se você perceber que você continua com obstrução, então vamos lá resolver essa obstrução. É isso. Basta ativar a narina oposta e tudo vai ficar bem. É isso. Então vamos lá. Mais perguntas?
E nos quatro tempos, essa respiração vazio e cheio, fica também ou não?
Essa é uma respiração para fazer com que você amplie as suas possibilidades de receber orientação de outras dimensões. Olha só, respiração 4x4x4x4 coloca você em sintonia com as dimensões mais sutis. Então, é inspirar contando de 1 até 4, 1, 2, 3, 4, pare com o pulmão cheio, conte até 4, solte o ar contando até 4, pare com o pulmão vazio, contando até 4. O que isso faz? Isso sutiliza você. Sutiliza você e torna você mais acessível ao que seus mentores têm a dizer para você. Porque nós estamos sempre falando, gente. São vocês que não escutam. Não podemos fazer nada. Aí a respiração 4x4x4 torna vocês mais sutis e, portanto, mais sensíveis a qualquer orientação que venha do alto. E fecha um pouco vocês para as influências do mundo material. É lógico, se você se sutiliza, o denso não atinge mais você. Se você se densifica, o sutil não consegue alcançá-lo. É simples, é vibração. Quanto a vibração, quanto mais densa, semelhante atrás, semelhante, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão estar mais suscetíveis ao denso. Se vocês se sutilizam por exclusão vibracional, o denso não atinge mais vocês. É assim que a coisa funciona. É pura vibração, ou seja, física. Não tem nada a ver com magia ainda. Não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com as simples leis que regem o universo. Mais nada. Então, a inspiração 4x4x4x4 sutiliza vocês. Mesmo que vocês estejam muito densos, algum resultado vai acontecer. Agora, o que é estar muito denso? Então vamos lá, porque vocês têm uma dificuldade para entender isso. É o seguinte, vocês estão na matéria, no mundo material. Vocês estão aqui por quê? Vocês estão aqui porque vocês querem gerar energia que move o universo a partir do enfrentamento do conteúdo kármico, harmonizando-se com ele, certo? Então, se você estiver num enfrentamento muito forte com conteúdos kármicos, você está denso. Se você se harmonizou com eles, você se sutilizou. É simples. Então, os embates do mundo material densificam vocês. Isso não significa que vocês não tenham que lidar com eles. Há pessoas que resolvem ir para o Himalaia achando que assim vão se sutilizar. Não, não, você carrega tudinho para lá e vai brigar com seus companheirinhos de monastério, entendeu? Não vai resolver nada. Então, a situação densa não é uma situação por si só negativa. Ela significa que você está num embate com seu conteúdo kármico, que você deveria transformar em uma jornada de harmonização. Mas você está lidando com conteúdos kármicos, em um embate qualquer kármico, ou seja, em uma desarmonia kármica qualquer, você está denso. Você está denso, sutilize-se com as respirações, com o yoga, para isso que serve, com as práticas espirituais. Ao sutilizar-se, você vai encontrar soluções para harmonizar-se com esses conteúdos. Ao harmonizar-se com esses conteúdos, você já está se sutilizando ainda mais. Estar lidando com o denso não significa ser denso. Nenhum de vocês é denso. Ou seja, todos vocês estão densos porque estão nas três dimensões mais densas do universo, que são o mundo material. Mas isso não significa nada demais, porque é resultado de uma escolha que vocês fizeram. É como eu resolvi mergulhar. Peguei meus snorkel, mergulhei. Aí caio na água e falo: ai, estou molhado.
Molhou.
Oh, você está está molhado porque você decidiu mergulhar, entrou na água. Você não deve estranhar estar molhado. Você deve dizer, estou molhado. Eu vou aproveitar agora para olhar os peixinhos. Já que eu estou molhado e tenho como respirar, agora eu vou olhar os peixinhos. É assim, estou na matéria, fiquei denso. Então eu vou aproveitar isso para gerar energia do mundo universo. Esse é o olhar os peixinhos que vocês têm. Porque não adianta nada ficar dizendo, que droga, estou no denso. E isso não resolve. O que resolve é, sim, estou no denso por uma escolha que eu, essa personalidade, não consigo entender. Porque todos vocês, quando a gente fala assim, vocês escolheram, vocês quiseram muito, vocês pediram, por favor. Vocês dizem, não, eu não fiz isso, mas fizeram. Então, a personalidade de vocês é que não aceita, mas o espírito imortal de vocês está alegremente cumprindo uma jornada divina, uma jornada maravilhosa. E tanto assim é que quando vocês conseguem entender isso, vocês ficam felizes com isso, com a jornada da matéria. Alegremente vão cumprindo todas as etapas e alegremente saem da matéria. Mas é preciso entender. Entender é... Sabe qual é a melhor maneira de entender? É enfrentar os conteúdos kármicos, buscando harmonizar-se com eles. Pronto. Vocês uma hora vão entender. Não é? Não é?
É.
Então... Quem foi que perguntou?
Sobre?
Quem foi que perguntou?
Sobre a respiração, não fui eu.
4x4x4?
Não,
não. 4x4x4,
Wilson. Sim.
Você precisa disso também. Aí você vai falar assim, então eu não vou levantar mais da cama. Porque faço ida pingala, depois faço 4x4. Não, faz ida pingala, recupera a energia, porque vai ser isso, levanta logo e ao longo do dia, em alguns momentos, quando ficar tudo confuso ou muito denso, 4x4x4.
Vai por um nariz e para o outro, a mesma coisa, né? 4x4.
Não!
Tudo por uma só?
É tudo pelo nariz.
Não,
por favor.
Sim, mas tudo por uma
nariz.
Vai trocando.
As
né?
duas narinas, assim. Nada de ir trocando. É então, assim, ó. Troca. 1, 2, 3, 4.
Segura,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pulmão vazio. Pulmão vazio gera uma possibilidade de contato. Só para todos vocês saberem.
Eu estava fazendo errado. Que eu falei, entra, depois sai. É a mesma, só que 4x4.
Não, não faça nada. Inspira. Inspira. Expira. Inspira.
Ok.
Expira. Isso vai deixar você bem. Não vai deixar você zen, vai deixar você bem.
E depois 4x4.
4x4x4x4?
Antes ou depois?
Não, vai viver a sua vida. Fez ida pingar, vai viver a sua vida. Provavelmente você vai ficar bem melhor. Vai viver a sua vida. Aí, quando a coisa ficar muito densa, as contraposições aparecerem, os momentos de, o que eu faço? 4x4x4. Pelo menos 9 vezes. Aí você vai ver. Sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar o seu silêncio interno e vai aumentar a possibilidade de ouvir a nós. Já que ainda não é capaz de meditar, pelo menos essa condição de silêncio interno que o 4x4x4x4 produz vai fazer com que você possa ouvir um pouco o que nós estamos o tempo inteiro dizendo. E aí, isso pode fazer uma enorme diferença em algum momento. Para vocês saberem, essa é a respiração adequada para incorporar e canalizar. No pulmão vazio é possível que uma entidade possa utilizar o seu corpo físico para alguma coisa. No pulmão vazio. Quatro tempos com o pulmão vazio. E se você usar, ficar com o pulmão vazio por tempo suficiente, sabe lá o que pode acontecer, não é? Mas isso é que a cara se preparou, não é? Não vai, olha, crianças, não façam isso em casa sem nenhum adulto acompanhando vocês. Entenderam? Isso é algo para fazer em um espaço sagrado, em uma gira de preferência, ou seja, em um ambiente onde as energias estejam voltadas para essa finalidade. Não vai fazer isso em casa, na frente do computador, por favor. Não é assim que você faz. Está bem? Mas saibam que é isso. É para saber, porque em algum momento, se vocês não souberem disso e estiverem em uma prática que está produzindo esse efeito em outras pessoas do lado, e vocês quiserem entrar nisso, basta respirar 4x4x4 e esforçar-se para ficar com o pulmão vazio o máximo de tempo que for possível. Ninguém morre fazendo isso, não. A entidade física não deixa. Vocês terão que inspirar em qualquer momento. Está bem. Então, é seguro, mas não façam em casa sem um adulto perto. É isso. Mais perguntas? Alguma pergunta? Entendeu? Então, importante para você ir de pingala neste momento. 4x4x4 é uma coisa que você deve fazer ao longo do dia ou quando você estiver sozinho e quiser fazer silêncio aqui. Essa respiração ajuda a fazer silêncio. Ajuda o cérebro físico a acalmar. É muito boa para isso. Perguntas?
Romero, aproveitando essa questão toda aí de respiração, uma vez eu ouvi você falando que o pulmão é um órgão espiritual.
Sim.
Então, qual é a relação que a gente tem com a nossa respiração?
Então, olha só. A respiração é a primeira coisa que vocês fazem quando saem da barriga de suas mães. Ao inspirar o ar deste planeta pela primeira vez, a atmosfera deste planeta pela primeira vez, vocês esquecem que são divinos e só se lembram que estão entre inimigos kármicos. Sentem todo mundo em volta e falam: ah, meu Deus do céu. Começou. Esqueci. Não, vocês nem se lembram. Mas o pulmão, ele não é um órgão espiritual, ele é um órgão físico, emocional e mental. A maioria dos órgãos que vocês têm no corpo são isso, mas o pulmão, o coração e o cérebro estão acoplados com o resto de vocês nas outras dimensões. E desses órgãos, o mais importante é o pulmão. Toda respiração que vocês aprendem nos lugares sagrados, Bahástrica, por exemplo, você está lá fazendo Bahástrica, o pulmão está colocando, está vitalizando tudo em vocês e tornando vocês, Bahástrica é para colocar vocês presentes no aqui e agora. Explicar o que é Bahástrica. Não é? Você faz, é uma respiração muito rápida, feita pelo diafragma, não é? E é que as mulheres grávidas fazem para suportar a dor. O que você está fazendo? Você está oxigenando fortemente tudo em você e está se colocando no aqui agora. É a respiração do aqui agora. É essa a respiração do aqui agora. Então, você faz um Bahástrica, o pulmão está colocando você no aqui agora, mas ao mesmo tempo está tornando muito forte uma conexão vitalizadora, ou seja, que energiza. Um Bahástrica por um minuto energiza você, não apenas por causa do oxigênio e por causa do prana, Mas por causa de um contato com as outras dimensões, é como mandar um telegrama para as outras dimensões dizendo: preciso de energia aqui e agora. Tirem essa energia, sei lá de onde, do universo, e mandem isso para mim, porque eu estou precisando disso agora. E é o pulmão responsável por fazer essa mensagem subir. Não é? Então, se vocês tivessem, como eu tive, por algumas vidas, a oportunidade única de ver um pulmão funcionando vivo e um pulmão morto, vocês entenderiam o que estou falando. Um pulmão vivo, vivo, funcionando, ele tem uma luz. Uma luz. Aliás, todos os órgãos em vocês, quando vocês estão vivos, têm uma certa luminosidade. Luminosidade. Essa luminosidade, ela é mantida pelo tecido conjuntivo. Mantida. Porque o tecido conjuntivo é a placa-mãe, onde todos os órgãos estão acoplados, e é ela que faz essa distribuição. É essa placa-mãe que faz essa distribuição. Se vocês pudessem ver vocês por dentro, vivos agora, pudessem fazer assim e olhar para dentro, vocês veriam que os órgãos, eles têm não apenas um movimento, uma pequena vibração, que cada um deles é um pouquinho diferente, porque precisa ser. E o tecido conjuntivo é o que suporta isso. Seu coração, você sabe que ele se mexe, mas os rins também têm uma vibração assim, precisa ter. Senão eles não filtram como devem filtrar. Todos os órgãos têm uma pequena movimentação. E eles são luminosos. Agora, quando você morre, eles perdem essa luz. E de todos, o pulmão é o que mais fica diferente de todos. Ele se torna um negócio estranhíssimo. Principalmente se vocês vivem muito, o pulmão está muito estranho quando vocês morrem. Porque é ali que fica uma série de coisas. Então, de todos os órgãos, nem o cérebro, que é muito luminoso, é uma beleza. Mas nem o cérebro muda tanto quando vocês morrem quanto o pulmão. Porque então ele se torna apenas uma parte do que ele era. Ele é a parte física, apenas. E perdeu a conexão. Todos os órgãos do seu corpo têm um pouco mais, um pouco menos isso, mas o pulmão, o coração e o cérebro são os mais importantes nesse aspecto de manter a energia cósmica dentro de vocês. Porque vocês estão o tempo todo recebendo a energia cósmica pelo alto da cabeça, pelo chakra das mil pétalas, já falei para você, é tão bonito de ver, não é? Parece essas coisas, corais marinhos que ficam... está descendo a energia cósmica que vocês captam e descem pelos canais de pingala e fazem com que todo o corpo receba essa energia cósmica. Vocês poderiam viver sem comer, apenas bebendo água, uma fruta cítrica e um pouco de mel. Mas para isso vocês teriam que sutilizar-se muito, porque vocês comem para alimentar um corpo físico que está mergulhado na densidade das questões kármicas e precisa disso para poder enfrentar as questões kármicas. Mas quando vocês já conseguiram harmonizar suas vidas, vamos dizer que vocês conseguiram solucionar a maioria das questões kármicas, vocês poderiam, a partir dos 49 anos, porque é o tempo que vocês deveriam ter resolvido tudo. Vocês deveriam ter resolvido tudo até os 49 anos. Resolvido tudo não é transformar a sua vida em um paraíso, é conseguir lidar com as questões kármicas existentes que vocês atraíram para a sua vida. Então, a partir dos 49 anos, vocês poderiam apenas tomar um pouco de água, com um pouco de limão e um pouco de mel, e ficar tranquilos. Mas para isso, vocês não poderiam morar numa cidade como essa, não é? Vocês teriam que morar junto à natureza, não é? E aí sim, seria possível. E saber não, sentir que as questões kármicas foram completamente resolvidas. Completamente resolvidas não é, agora o mundo virou um paraíso, mas eu conheço bem onde é que pega e já entendi como é que eu faço para harmonizar rapidamente essas situações que são sempre as mesmas. Ou não, pessoal, que são sempre as mesmas. É isso. Então, se você respirar, resolver seu conteúdo kármico e tomar hidromel, você fica vivo. E bem. Mas precisa, então, resolver as questões kármicas. Só isso. Respondido? Então, respiração, pessoal, é muito, muito, muito importante. E é por isso que as técnicas que conduzem à meditação, que são yoga, tai chi chuan e as lutas marciais, dão tanta importância a isso. É ou não é?
É. Então. A respiração 4x4 a gente faz no Kung Fu.
Exatamente.
Geralmente depois do treino.
Isso. Por quê? Agora chegou a hora de conectar, né, com as outras dimensões. Pronto. Então, não vai fazer isso no começo. No começo, e depois... E aí, tudo que você conseguiu trabalhar no físico, emocional e mental durante o treino vai ser consolidado em você como uma realidade psíquica. É por isso que é tão importante fazer isso, a consolidação de um esforço.
Então, mesmo que se for não peça a respiração no fim da aula, é importante fazer de qualquer jeito.
É.
Porque às vezes ele não pede, não é regra. Ele sempre faz alguma.
É, alguns pedem, alguns não pedem. Olha, é para fazer. É só o que lhe digo. O fato, uma vez que você sabe que essa respiração existe e começa a perceber os resultados de consolidação do esforço nelas, você não deveria esperar seu professor pedir.
Porque antes eu não sabia, até agora eu não sabia para que servia a 4x4.
É, a 4x4 serve para se utilizar. E no caso do Kung Fu, serve para consolidar no psíquico todo o esforço empreendido no físico. Então, faz 4x4, mesmo que o professor não fale nada. Então, respondido para você, entendeu por que a respiração é tão importante? É tão importante, não só porque todos os gurus e todos os orientadores espirituais sérios pedem, mas também porque na sua vida você percebe isso. Você percebe que se você recebe uma má notícia, você começa a fazer uma barástrica natural. É ou não é? Por que será? Porque a entidade física falou, ah, meu Deus do céu, vou começar a perder energia aqui. Eu preciso disso. Quando você está muito calmo, ou quando você está com a natureza, quando você está num campo florido, numa floresta, à beira de um rio, o que acontece com você? Preste atenção. Você respira menos e respira pela barriga, como se você fosse um nenê. Atentem para o fato de que um nenê, no começo, nos primeiros dias, não consegue respirar assim só quando dorme. Por quê? Porque está apavorado. Quando ele começa a ficar tranquilo com o entorno kármico, ele começa a respirar pela barriga o tempo todo. Significa que ele aceitou, que ele está calmo, que ele se sente bem-vindo, que ele foi bem recebido, que ele sabe que suas necessidades serão satisfeitas. Aí ele começa a respirar pela barriga. Se vocês começarem a observar, quando vocês estão no campo, em lugar que vocês gostam, junto das pessoas queridas, com quem você tem confiança, E é assim que a gente descobre quando uma pessoa não está relaxada com você. Você tem um namorado. Você tem um namorado e fala: nossa, estou apaixonado por ele e por mim. Aí vocês estão lá fazendo todas as coisas, acabou, vocês estão ali relaxados. Presta atenção na respiração desse sujeito. Se ele não estiver respirando pela barriguinha, a coisa não está boa. Segredinho, para os homens também serve. Não respirou pela barriguinha. Tem alguma coisa que não está boa no negócio todo. É para terminar? Não. Se vocês me conhecem, sabem que eu nunca digo. Acaba com esse relacionamento. Salvo raríssimas exceções. Né? Mas é para perguntar. Vocês estão bem? Tem alguma coisa preocupando você? Porque a respiração torácica é a respiração do guerreiro, gente. E por que é a inspiração de alguém que está enfrentando um sério obstáculo? Tanto é assim que no Kung Fu diz: baixa para o Hara, não é? Baixa para o Hara para que você ancore melhor. Porque a tendência é respirar aqui. Mas não é aqui. Aqui é a inspiração de quem está ameaçado. Ou precisa se fortalecer por causa de alguma coisa. Aí começa a respirar aqui. Né? A respiração tem três níveis. O torácico, esse, e o nível mais abaixo ainda, não é? No assoalho pélvico, que serve para jogar para fora as impurezas. É uma respiração altamente purificadora. Mas ninguém respira. Só no yoga você faz isso. E por isso que o yoga é tão importante, porque ativa os três níveis de respiração e limpa quando chega lá no assoalho pélvico. É por isso que o yoga é tão importante. Mas, agora entendeu? Respiração torácica, respiração pela barriguinha, respiração no assoalho pélvico. Vamos nos livrar de todas as impurezas. E por isso que o yoga faz esse descer em etapas para baixo e subir novamente, porque está limpando tudo, está fazendo você reconhecer a respiração torácica. E se vocês fossem atentos com vocês, vocês também perceberiam quando vocês não estão bem, porque vocês começam a respirar aqui.
Ofegante, né?
Ofegante. E segredinho. E quando vocês estão no auge da questão kármica forte, se vocês prestarem atenção, vocês param de respirar. É. Isso é ótimo. O que o complexo bioenergético está fazendo? Me ajuda! Hã? Não viu que eu parei de respirar?
Socorro!
E é por isso! Vocês já ouviram isso, não é? Se você não me der uma bala, eu vou parar de respirar até morrer. Já ouviram isso? Algumas crianças, principalmente as índigo, que têm uma sabedoria milenar e nasceram com a finalidade de provocar nos outros o equilíbrio, fazem isso. Não é? Fazem isso. É uma estratégia, não é? E são bons nisso. Então, se vocês prestarem atenção, vocês verão que vocês pararam de respirar. Pararam de respirar, apenas percebam isso e retomem a respiração pela barriga, pelo rara. Retomem calmamente, não é? Ah, meu Deus, parei de respirar, vou morrer. Não, parei de respirar. Estou pedindo ajuda. Então, vou me tranquilizar, respirando pela barriga, e vou esperar isso. Vou esperar. Ou vou fazer uma 4x4. Mas ninguém faz parte do passo por trás quando está no auge da questão karma. Ou entra em Bahari, Bahastrika, ou para de respirar momentaneamente. Tudo muito tranquilo, porque ninguém morre. Todos vocês já passaram por situações de limite muito fortes. E ninguém morreu porque ficou sem respirar um pouquinho. Pelo contrário, isso traz ajuda de outras dimensões para vocês. Não do mesmo jeito que Bahastrika. Bahastrika traz energia cósmica. As paradas de respiração trazem inspiração. É isso. Mais perguntas?
Sim.
Sim.
Você disse que vocês, instrutores, estão sempre falando.
O tempo todo.
O tempo todo.
Não que nem eu falo aqui, não é?
Sim, exatamente.
A gente fala uma frase, ou uma palavra às vezes. Atenção. Não acontece nada. De novo. Atenção. Não acontece nada. De novo.
A gente pode
atenção.
Ou a gente tem, mas a gente fala pra
mim. É isso. Ou então. Esta questão não se resolve assim. Não acontece nada. Esta questão não se resolve assim. Não acontece nada. Até que uma hora. Acho que essa questão não se resolve assim. desse jeito.
A pergunta é a seguinte. Como funciona o mecanismo por meio do qual vocês conseguem, por exemplo, aqui na com a Guida, falar com a gente desse jeito? E qual que é a diferença, por exemplo... Uma vez a Teresa me comentou o seguinte, de que um fantasma ele prejudica só a si próprio porque ele não aceita que ele morreu, e ele continua preso no corpo mental e tal. Uhum. Qual a diferença do lugar onde vocês estão para quem ainda fica aqui na terceira sem corpo físico e essa coisa da comunicação?
Você está me pedindo para escrever um tratado. Mas vamos lá. Porque são duas coisas completamente diferentes.
Porque os dois podem se comunicar, ou não?
Não.
Não?
Não.
Absolutamente. E o nível de comunicação... Primeiro, um fantasma só se comunica com você se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Tá bom. Eu só utilizo o corpo dessa mulher que me empresta corpo se ela quiser. Mas um ser... Então vamos falar do Denso. Você morreu. Você morreu com culpa, medo, apego. O portal se abre e você não vai. Você não vai porque você acha que será julgado. Você não vai porque você tem medo desse julgamento, do que vai acontecer. Porque você foi criado, vamos dizer, não estou falando de você, estou falando de alguém. Foi criado acreditando que existe um purgatório e um inferno. Então, ser julgado, estou culpado. Se eu passar por esse portal, serei julgado. Serei julgado e posso ser condenado. Sei lá o quê, não é? Ao mármore do inferno, não é? E estou apegado à vida que eu levei. E as pessoas com quem eu convivi. Então, eu não posso deixá-las. Você está numa situação em que você não passa. Se você estiver com essas três condições muito intensamente na hora de sua morte, no momento de sua morte, você nem vai ver o portal. Se você não olhar o portal, porque o portal não é um arco com opção de luzinhas.
É bom esclarecer.
Não, é uma abertura vibracional que atrai você. É uma condição vibracional que atrai você. Ela fica mais atrativa do que tudo o que você acabou de deixar. E você é atraído por esse negócio. É tão legal, tão bom, que você olha para o que você deixou e fala assim... Ninharias. Eu vou por ali, que é mais interessante. Sei lá por quê, mas é mais interessante.
não vai ter
Se você tiver tido uma vida espiritual com ritmo e constância, um mentor seu, para tirar as dúvidas e para garantia, vai falar: Amauri. Se você estiver um pouco apegado a alguma coisa, a uma namorada que você deixou, o mentor vai falar: Amauri, é lá. Esquece! Esquece. Por quê, Amauri? Você não tem mais corpo físico. Então, todas as alegrias do namoro não significam mais nada. A Amauri é ali. Não é? É isso. Quem não consegue reconhecer essa passagem e está nesses três níveis de desequilíbrio, vai ficar aqui. É uma escolha, hein? É uma escolha. Vai ficar aqui por escolha. Eu não quero ir para lá. Eu prefiro ficar aqui. Por alguns motivos. Eu prefiro ficar aqui porque aqui ninguém vai me julgar. Pode ser que ninguém nem perceba que eu morri. Lá, do outro lado, onde estão os juízes, naquela sala, onde você vai ter que entrar para ser julgado, pode ser que eles nem deem pela minha falta. Então, vou ficando por aqui mesmo. Não é? E alguns dizem o seguinte: bom, se eu espiar as minhas culpas aqui mesmo, pode ser que uma hora eu consiga ir tranquilo, porque eu já espiei as minhas culpas. Então, o que que alguém assim faz? Cria a sua própria situação de punição. Isso são os umbrais. Eu me puno aqui mesmo, por tudo que eu acho só que eu fiz errado, porque não é certeza, porque se você passasse pelo portal, saberia que do outro lado, você é que se julga, você é que diz: ih, não dava para fazer diferente, é isso mesmo, puxa, não tinha condições. E você mesmo compreende por que foi que você não conseguiu fazer as coisas daquela maneira exemplar que deveria ser feito. E se perdoa, porque basta compreender para perdoar. Mas aqui, sem esse esclarecimento, sem entender isso, você cria um mundo de punição e fica se punindo nele. Ou, o que é pior ainda, vocês acham que é melhor, mas é pior. Vocês ficam tentando azucrinar a vida de quem vocês estão apegados. Vocês não conseguem. Porque para azucrinar a vida de um vivo, é preciso ter corpo físico. Mas, se as pessoas que você deixou e as quais você é apegado também são apegadas a você, aí você pode entrar na situação de fantasma. Que é, a pessoa está lá chorando. A Mauri, puxa, eu gostava tanto dele. E aí você chega perto. Está apegado. Ih, ele está sofrendo por minha causa. E fica ali. Aí daqui a pouco a pessoa: estou sentindo um negócio estranho aqui. Ai, não sei o que é isso. Sintonia. Não é? E daí para você, depois de algum tempo, conseguir plasmar uma forma, tentando azucrinar quem está vivo, para não ser esquecido jamais, você pode conseguir. Porque você é co-criador. Você continua sendo Deus. Então, você é co-criador. Se você se esforçar muito, se você colocar toda a sua energia divina para esse fim muito pouco digno da divindade, você pode conseguir. E aí você é um fantasma. Só isso. E daí você se comunicar, aí a pessoa que está lá chorando, que sentiu aquele negócio estranho, precisa querer muito. E aí ela pode ver você e falar com você. Que diálogo será esse? Será um diálogo atormentador para ambas as partes. Disso pode sair alguma coisa luminosa? Não. E aí, se você tiver muita sorte, pode ser que uma equipe de Ghostbusters apareça e diga para você: Amauri, não é nada disso, está bem? Está tudo errado, não é aí que você quer estar, isso não vai resolver. Olha, presta atenção. Ali, ó, mais ou menos por ali, assim. Fica olhando. Você vai se sentir atraído. Vai, Amaury, não tem nada ruim do outro lado, é tudo bom. E aí você pode ir tranquilo. Normalmente as equipes de Ghostbusters, que podem ser da quarta dimensão ou daqui mesmo, porque existem Ghostbusters na matéria, trabalhando incessantemente para encaminhar aqueles que estão perdidos no tridimensional psíquico. O trabalho do Ghostbuster é explicar para você, você morreu, nas outras dimensões não há nenhum problema, pare com isso, que você estará muito mais próximo desta pessoa em uma dimensão mais sutil do que assim, e você poderá ter uma comunicação muito melhor com esta pessoa do que você está. Isso que você está tentando, como vocês dizem, é tosco. Você pode conseguir uma coisa bem melhor. E é isso que acontece, os Ghostbusters explicam a você, você entende, faz sua passagem tranquilo e pronto. E estará muito mais próximo do coração daqueles a quem você se sente ligado do que com esse arremedo tosco de comunicação, não é? É isso. Isso são os fantasmas. Agora vamos a mim, a nós da quarta dimensão.
Antes de você começar na quarta dimensão, aproveitando o gancho de tudo que você explicou, como você classifica ou considera essas pessoas que têm uma sensibilidade, uma mediunidade, vem espírito passando, escutam, o que... Porque tem gente que vê e vê muito, e relata, nossa, eu vejo...
Sim, a mulher que me presta corpo faz isso. Acontece o seguinte, isso é kármico, não é? Você nasceu assim, você nasce assim, hipersensível para toda manifestação que não é material, as manifestações psíquicas e espirituais. Você nasce assim e você precisa aperfeiçoar o dom. A primeira coisa que você precisa fazer é não ter medo, porque um espírito que não tem corpo não pode fazer nada com você. Não pode dar um cascudo na sua cabeça, não pode beliscar você, não pode fazer nada, está bem? Não faz. Não faz isso. E você precisa perder o medo. A primeira coisa a fazer é, se você está sentindo que tem uma... Está cheio, hein? Em todos os lugares. Olha, não existe uma dimensão fechada. A dimensão onde os mortos que não se encaminharam estão é o psíquico de vocês. É o lugar para vocês vão quando vocês dormem, trafegam no psíquico. Dão encontrões com um monte de sujeitos que já morreram. Acontece o seguinte, você só vai ter comunicação com os que têm sintonia com você. Sintonia, mais uma vez, sintonia. Então, para todos vocês, se algum de vocês sentir, ah, meu Deus do céu, tem um espírito aqui, perto de mim. A primeira coisa a fazer é dizer, eu estou percebendo que você está aí. Mostre-se. Última coisa que vocês vão querer fazer é isso. Mas vocês deveriam fazer isso. Estou aqui, fale comigo. Porque se você está sentindo, é porque você tem sintonia. Se você tem sintonia, resolva. Resolva. Pode falar o que você precisa. E ainda pode dizer assim, se você aparecer, fica melhor ainda. Se o espírito tiver condições, energia para plasmar uma forma, ele vai plasmar. Você não gostou da forma? É muito feia? Parece um personagem de Walking Dead, você fala, fica melhor, porque assim não vai dar. Você pode plasmar uma coisa melhor para mim, uma aparência um pouco menos desafiadora. Não fala feio. Seja gentil, seja educado. Não fala assim, nossa, que coisa horrível. Plasme uma coisa melhorzinha. Não fala assim. Uma aparência menos desafiadora seria ótimo para mim, facilitaria as coisas. escute o que essa entidade tem a dizer. Apenas escute. E se você puder, se for uma manifestação de grande sofrimento, porque pode ser, estou sofrendo por isso, você diga, reze comigo. De duas, uma. Ou, porque não é desequilíbrio, ninguém quer nada do coração, vai desaparecer, sumir da sua vista, porque não aguenta isso, nenhuma prática espiritual, ou vai ficar ali, rezando junto com você. Em algum momento, desaparecerá e você pode ter certeza de que foi encaminhado. E basta isso, viu? É simples. Para o espírito imortal que está preso em qualquer umbral, se ele, por sintonia, chegou a você, é porque ele percebeu alguma coisa e talvez você seja a pessoa que faça isso acontecer. E se você fizer isso, você ganhou um amigo em outras dimensões. Alguém que, quando você estiver também sofrendo, é aquele lá que me encaminhou. Não, vamos lá. E energia cósmica sobre você, para ajudar você a superar a questão que você... Se você morre e está preso aqui, se ele de lá onde está não vier a você dizendo, você não lembra, hein? Olha aí, olha você numa situação difícil. Eu já enfrentei essa situação, você não lembra? Você rezou comigo e eu saí da situação. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, por favor, porque não vale a pena, eu sei como é que isso é. Então, faz algum sentido? Não? Então, pronto. É assim que funciona. Então, quem tem essa facilidade é kármico, se colocou nesta situação e deveria, então, aprimorar isso. Há outras coisas a fazer que são... Eu tenho um horário definido para isso. É das 6 às 6:05. Nesse horário que você pode aparecer para mim. Fixar um horário para esse tipo de comunicação ajuda muito também. Então, não é qualquer hora, de qualquer jeito. Você pode dizer assim, passa depois das 6. Aí eu terei toda a atenção que você merece. Você não faz isso com as pessoas? Você não diz, olha, agora não dá.
Falamos depois.
Nós falamos... às 6, mas eu só tenho das 6 às 6:05 para falar com você. Aí apareço. Aí, 6 horas, você já pega o rosário. Já começa a fazer umas respirações 4x4x4. E aí, tum-tum, conversa com a pessoa, mas você está preparado. Você vestiu a sua roupa para receber fantasmas. E você está sereno. E pronto. E tudo vai bem. É a mesma coisa conosco. Olha, a mulher que me presta corpo, no começo, via tudo, de tudo quanto era gente, de todas as maneiras. Aí ela foi orientada, né? Assim, deu muito trabalho, isso. Tudo bem. Quando ela começou a vida espiritual dela realmente, ela foi orientada a ter horários para fazer isso. Então, nesses horários... E não pense que ela começou recebendo mentores, não. Ela começou na captação de inconscientes. Né? Captando inconscientes de pessoas com personalidades desequilibradas de muitas maneiras. Mas, aos poucos, o negócio foi ficando bom. A ponto de ela sutilizar, porque para receber alguém de uma outra dimensão, é preciso que você sutilize um pouco e nós nos densifiquemos. Porque senão não vamos nos encontrar é nunca, não é? Se eu, ela com todo o seu desequilíbrio, aqui no denso, e eu lá em cima, na quarta dimensão, sutil, o que vai acontecer? Eu vou ficar gritando de lá, que é o que a gente costuma fazer com vocês. Atenção! Aí quando vocês se sutilizam um pouquinho, vocês escutam. Então, se vocês se sutilizarem mais um pouquinho, é possível que vocês sutilizem sua energia e eu não tenho outra coisa a fazer senão descer para a minha. Vou revelar uma coisa a vocês que eu nunca falei. Eu fui Romero Salazar em Salamanca. Morri em 1635. Já falei isso várias vezes. É o que eu vou dizer agora que eu nunca disse. O fato de eu escolher esse nome e assumir essa personalidade me densifica o suficiente para que a gente se encontre no meio do caminho, em algum lugar, e eu possa vir e utilizar esse canal para estar aqui. Se eu ficar o que eu sou, uma energia, lá no quarta dimensão, não vai acontecer nada. Mas quando eu digo, sou Romero Salazar, tum, Salamanca presente, com esse sotaque espanhol, ítalo-espanhol, com essa personalidade que eu tinha, aí eu estou denso o suficiente para acoplar. Nunca disse isso a vocês, mas não é por nada. Se eu for apenas uma energia vibrando na chamatrina, lá na quarta dimensão, eu não tenho a menor possibilidade de incorporar e fazer esse trabalho com vocês. Não posso, não consigo. Então, do mesmo jeito que se tem que fazer todo um trabalho para se comunicar com fantasmas, é preciso fazer todo um trabalho para se comunicar com as dimensões mais sutis. Com os fantasmas densificando um pouco, não é? Para poder... É, porque é um risco. Qual é o risco? Ao me relacionar com personalidades que estão presas nos umbrais, eu acabo, por sintonia, me carregando com alguma coisa. Por sintonia, você já tem. Mas intensifica isso. Então, quando eu falo, pergunta logo para que veio, o que quer dizer, para encerrar logo o assunto.
Tem sintonia, né?
Sabe por que a sintonia existe? Sabe o que vai acontecer? Você não quer falar com o sujeito, mas o sujeito tem sintonia. Vai ficar andando com você, para cima e para baixo, para lá e para cá. No começo da carreira, esta mulher, no começo da carreira espiritual, esta mulher um dia foi abordada por um médium que disse para ela, olha aqui, você tem uma multidão andando atrás de você. Aconselho você a ir na Federação Espírita e fazer um trabalho de desobsessão.
Os mortinhos estão atrás de você.
Não era isso. Eram seres que, por sintonia kármica, precisavam de alguma ajuda que ela não podia dar e ela precisava, então, entender o que é isso, qual é a ajuda que eu posso dar. Aí começou um tal de encaminhar para cima, para baixo, e a coisa ficou boa. Porque não são obsessores. Porque não vão fazer você fazer nada que você não quer. Mas eles podem acordar os moradores do seu umbral. Porque suas personalidades de vidas anteriores em desequilíbrio são os moradores do seu umbral pessoal. Porque você não está aqui e todas as suas vidas foram encaminhadas direitinho, com uma certidãozinha de que eu me encaminhei, estou lá em que dimensão. Não é nada disso. Você só está aqui porque tem personalidades suas que não fizeram isso e estão aí nos umbrais, ali, por aí. E é o seu umbral pessoal. Porque os umbrais não são assim, um lugar para onde vão todos aqueles que saíram da matéria em desequilíbrio. Não, cada um cria o seu próprio umbral. E você tem o seu.
É um estado de consciência.
É um estado de consciência. Então, se você não resolver logo a encrenca, essa presença que foi atraída por você por sintonia e que não quer outra coisa a não ser ser encaminhada, não está querendo seu carro, nem a sua casa, nem o seu namorado, nem o seu corpo físico, muito menos. Só quer esclarecimento. Se você disser, olha, não estou pronto para fazer o que você está me pedindo, não estou pronto para isso, você também será ouvido e respeitado. Já disse, O espírito que não tem corpo físico não pode fazer nada com você. Mas se você não tomar uma providência, essa presença pode acordar um morador do seu umbral. E aí não é obsessão, é auto-obsessão.
Romélia, dá para isolar essa energia, essa sintonia?
Não.
Não?
Isolar? O que não. Você quer dizer? Você criar um muro? Não é? Muro. Né? Para isolar, não.
Porque já estabeleceu uma sintonia.
Já se estabeleceu uma sintonia. Você só tem um jeito. Fazer uma prática espiritual para desfazer a sintonia. Desfazer a sintonia não é isolá-la. Se você vibra mais sutil, você fica invisível para os seres que estão densos. Vibração. Então, prática. Você não quer lidar com isso, está bom? Não quero lidar com isso. Você não precisa. Mas aí você vai ter que fazer práticas espirituais para sutilizar a sua energia a ponto de ficar invisível para quem é denso. É uma outra maneira de resolver a questão. Então, os mantras, o Asatomá é muito bom para isso. Porque o Asatomá, ao mesmo tempo que você está entoando para sutilizar a sua energia, o sujeito está escutando. E o Asatomá é um mantra do encaminhamento. A tradução é: leva-me da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz, da morte para a eternidade. E
conduz, né?
É um mantra para preparar as pessoas para a morte. O sujeito está morrendo. Se ele for permeável à sua influência, você deve dizer a ele: então, é só tomar comigo. Viu algum fantasma? Então, é só tomar comigo. Há algumas orações melhores que outras. Todas as orações à Virgem são melhores. Todas as orações. Salve Rainha, importantíssimo. Vocês não deveriam decorar Salve Rainha para as horas de grande aflição. Ave Maria, Asatomá. E todos os mantras que evocam o feminino sagrado. Porque o que dá conta disso é o feminino sagrado. É o feminino sagrado que envolve esse espírito e diz: vamos lá olhar aquela luz ali. Olha para aquela luz, criança. Não custa nada. Então, todos os mantras, orações ligadas ao sagrado feminino são melhores. E o Asatomá é um grande mantra para isso. Então, vocês têm ferramentas para lidar com isso. E o homem, o ser humano encarnado dentro de um corpo físico, tem mais poder do que qualquer habitante de qualquer umbral. Mas se vocês não acreditarem nisso, a coisa fica feia.
A gente dá poder para ele,
né? Isso! Lembra, o que é dar poder? O que é dar poder? Dar poder é dizer: você é mais poderoso do que eu. E só há uma coisa mais poderosa do que um espírito imortal encarnado. É o incriado ser supremo. E o universo manifestado. Que é a mesma coisa, né? Porque o universo manifestado é o incriado ser supremo. E o incriado ser supremo é o universo manifestado. Então, quando você diz: só tem poder aqui, o incriado ser supremo e o universo manifestado. Não, você tem o seu poder, você até criou um umbral só para você. Namastê. Mas é sobre seu mundo e não sobre o meu. Sobre o meu, eu tenho poder. Agora, isso precisa ser uma atitude interna tão forte que você pode lidar com qualquer coisa. Qualquer coisa. Visível e invisível. Pronto? Está solucionado? Você entendeu? E você? Entendeu?
Na verdade, eu tenho uma dúvida.
Sim.
Duas. Então, todas essas pessoas que a gente visualiza ou sente são realmente pessoas que não conseguiram fazer a passagem.
É.
E a minha segunda dúvida é justamente sobre essa questão de espiritualidade ou de mediunidade, né? Já ouvi determinadas coisas assim: você tem que trabalhar isso, você tem que desenvolver isso.
Não.
E já ouvi também no livre-arbítrio de que você tem o direito de escolha e que então, a opção seria fácil.
Vamos esquecer essa coisa de livre-arbítrio, porque vocês não têm muito. Aliás, eu diria que vocês não têm nenhum. Mas não é isso. A questão é, momentaneamente, e eu falo isso porque é isso, momento é kármico, no seu caso é kármico mesmo, você não nasce espontaneamente assim, não vê espontaneamente por nada, você faz isso porque o espírito imortal que se manifesta através de você desejou isso. E desejou isso para quê? Tem algum motivo. Você ainda é jovem, não está na hora. E momentaneamente você pode dizer, me erra. Mas eu aconselho você a não fazer isso, porque em algum momento da sua vida, não é que vai acontecer nada de grave se você falar me erra. Você pode falar me erra, uma hora você não vai ver mais nada. Não vai sentir mais nada, não vai acontecer nada. Mas muito melhor do que isso, do que fazer essa pseudo-escolha, porque é uma pseudo-escolha, porque há um espírito imortal que formatou você desta maneira, hein? Formatou você desta maneira. Foi lá e falou, eu, quando descer na matéria, quero ver uma série de pessoas que já morreram e eu quero fazer isso e pronto. Então, o que você pode fazer é eleger uma prática espiritual, como o yoga, por exemplo, que conduza você à meditação. E na meditação você vai sentir o que você deve fazer a respeito disso. E uma coisa eu lhe digo, se você fazer yoga, centrar-se bem, a sua vibração muda e você fica invisível para eles, entendeu? Porque é uma parte do caminho apenas, não é o caminho inteiro. Há pessoas que ficam instaladas nessa etapa do caminho. Mas todos os que são sensíveis a isso deveriam desenvolver isso para um patamar mais sutil. E necessariamente não é fazer isso aqui, mas é uma comunicação com as outras dimensões, que pode ser intuitiva, que pode ser perceptiva de coração, que é o seu caso. E trabalhar com isso de uma maneira harmoniosa e leve. Mas, se você não fizer, desculpa isso, se você não fizer, se você não optar por esse caminho de sutilizar-se, não tem jeito, porque há sintonia. Mas se você sutilizar sua energia, você vai ficar invisível para eles e é um me erra muito mais eficiente e muito mais harmonioso. É um me erra assim. Eu não estou mais na mesma cidade que vocês. Que coisa! Não posso ajudar. É isso, é sutilizar-se para estar fora do alcance disso até que você domine isso e queira falar, agora eu vou ter que me densificar um pouco para fazer esse trabalho. Se for o caso, aí tem escolha, dentro disso tem a pequena escolha de falar. Eu não quero trabalhar com os densos, eu quero trabalhar com os sutis, eu quero trabalhar com os mais ou menos densos sutis, às vezes eu vou trabalhar com os densos, às vezes eu vou trabalhar com os sutis, para em algum momento da sua vida falar como fala a mulher que me presta corpo. Qualquer coisa está valendo e eu estou pronta para qualquer negócio, mas... Não tem. É aí quando as pessoas falam tem que, não estão respeitando o desenvolvimento da sua consciência, o seu despertar espiritual. E então você precisa estar em algum lugar onde isso seja respeitado. Há seres que são diferentes de você, querem isso a qualquer custo. Tem, não é? Mas não tem situação kármica para isso. E aí, vão em todos os lugares para isso e não conseguem nada. E aos poucos conseguem alguma coisa, porque todos vocês podem conseguir esse tipo de comunicação. Só que demora mais para alguém que não tem esse karma e não demora nada para quem tem. Então, como eu disse, a questão é enfrentar o karma. Então, é preciso fazer a única coisa que vai deixar você em ordem para enfrentar esse karma, que é prática espiritual do yoga, do tai chi ou de uma luta marcial, para conseguir um centramento e uma sutilização da energia, para ficar um pouco fora desse âmbito, para poder entender isso direito, tranquilizar-se, porque não adianta nada. Ah, é kármico, então eu tenho que ver. Não tem. Não é obrigado. Se você se sutilizar, isso vai desaparecer da sua vida, até você fazer isso por escolha, porque quer, porque se sente pronta, porque está pronta, preparada para enfrentar isso. Sabe? Não tem que ir agora, já, hoje. É preciso olhar para isso como uma questão kármica importante e levar isso com leveza e sutileza. Está bem? E desenvolver a coragem. E para desenvolver a coragem é preciso... Eu tenho poder sobre o meu mundo. Nada pode fazer nada no meu mundo, a não ser que eu permita. Há uma prática que eu não posso nem sugerir a você agora, porque você não vai ter coragem de fazer. Que é abrir um círculo de velas. Sabia. Entrar dentro e reafirmar-se como senhora do seu próprio mundo.
Mas... foram anos para reduzir um pouquinho.
Yoga. Yoga. Não tem nenhuma vela acesa. Não tem nada de extraordinário.
Eu não posso de acender uma vela, de fazer então, minhas orações.
Yoga. Yoga resolve isso. Mas abrir um círculo de velas, entrar dentro e afirmar-se como divindade, dizer eu sou dona desse meu mundo e só agirá sobre ele o que eu permitir, isso resolve, que é uma beleza. Mas...
frequentar algum lugar onde, sei lá, onde eu me sinta bem, onde eu me encontro também pode ajudar.
Pode ajudar. Mas não chegue lá e fale, fecha esse negócio aqui. Não faça isso. Não faça isso porque você vai estar solicitando algo que não pode ser feito.
Eu já conversei eu comigo mesmo, pedi apenas para reduzir.
Então,
momento,
reduzir é a prática do yoga, com ritmo e constância, que vai fazer isso. Você vai ver. Em 2 meses isso fica menor. Por quê? Porque você precisa só se utilizar a energia. E aí vai ficar bom. Você vai ficar invisível para a maioria. E aqueles que ainda conseguirem contatar você, já estão em outro patamar de consciência, um pouco melhorzinhos. Aí você pode falar assim, reza comigo aqui, rezou, pronto, acabou o problema. Não é? Vamos fazendo assim. E a prática do apresente-se em uma melhor condição é ótima. E aí, quando acontecer, e você falar apresente-se em uma melhor condição e mudar, aí você vai ter uma ideia de como é grande o seu poder. Porque é isso, hein? Negociar. É possível negociar com os seres que estão nos umbrais. É possível negociar com tudo e com todos, com o universo inteiro. Até comigo. Então, só precisa negociar. Né? Está se sentindo melhor? Bem-vinda ao mundo daqueles que se comunicam com as outras dimensões. Alguém mais tem perguntas?
Eu tenho uma pergunta.
Eu sei.
Então, é só, na verdade, uma orientação da quarta dimensão, esse episódio que aconteceu essa semana, a casa que veio à tona, de abuso, acusando o Sri Prembaba. Então, eu estou num lugar bem neutro, assim, porque não sei quais são os fatos reais, mas queria uma orientação de o que é o caminho mais adequado, até de orientação, se eu tiver que me posicionar com relação a isso.
Olha só. Você é um discípulo, não é? Ou pelo menos...
Acompanho.
Os fatos são reais. Isso não faz de Prembaba uma pessoa ruim. O único erro que Prem Baba cometeu foi ter se declarado celibatário. Mais nada. Olha só, pessoal. E ter utilizado uma prática para conseguir o que ele queria, ou seja, manipulação. Mas nunca é 100%, é sempre 50%. E do mesmo jeito que isso aconteceu, os gurus são assediados. Ah, eles são assediados. Mas o guru que entende isso, se coloca numa posição horizontal, não horizontal.
Horizontal.
Bem entendi. Quando ele se coloca nessa posição de humildade, porque a humildade, eu dizer, estou suscetível, que é o que faz João de Deus, que é o que fazia Osho. Osho, então? Osho dizia, vocês podem fazer o que quiserem. E ele também podia fazer o que quisesse. Mesmo. E ele dizia, não, 50%, 50%, 50%. Mas ali o que aconteceu é que ele foi assediado. Mas ele podia ter colocado um limite. Ele não colocou e ele pegou isso e colocou dentro de uma prática. Quando ele deveria, na prática, não fazer nada e fazer isso fora da prática. E a questão é egoica. E a questão é uma questão de poder. Quando eles colocam alguém que sustenta o celibato, que é uma coisa dificílima, é só dar uma olhada nos padres da Igreja Católica e nos pastores da Igreja Evangélica. É um lugar muito difícil de manter. Agora, ele se colocou nesse lugar. E foi desse lugar que ele caiu. Para o bem dele. Não para o mal dele. Para o bem dele como espírito imortal. Para o bem dele como guru. Para o bem dele de muitas maneiras. Agora ele não é mais um celibatário. O que acontece com ele agora? Agora tudo bem, agora ele está horizontal, não é? E vai conseguir lidar melhor com tudo isso. Agora, no meio disso tem também um aproveitamento de uma oportunidade daqueles que não querem esse tipo de gurus andando por aí afora neste país. Então, tem uma questão política e uma questão espiritual. Vamos deixar a questão política para lá, que não é importante. Vamos ignorar isso e vamos ficar com a questão espiritual. Os seguidores de Prem Baba precisam entender que ele é um ser humano. E os verdadeiros seguidores de Prem Baba deverão entender isso. Então, o seu posicionamento, o que eu sugiro, é que você olhe para esse homem e não coloque ele em um lugar onde ele não está. Porque enquanto ele estiver encarnado, ele está lidando com as suas questões kármicas, por mais guru que ele seja. Ele ainda não se iluminou. Né? E mesmo que ele se ilumine, quando ele se iluminar, ele terá um posicionamento diferente com relação a gênero. Ele não será nenhuma coisa nem outra, muito pelo contrário, e não terá mais necessidade disso. Então, não será nenhum esforço ele dizer, abre baba! E ele, ok, fazer um, alisar a cabeça da pessoa, fazer um carinho, e não querer muito contato físico, porque a verdade é que quando você se ilumina, você não precisa disso, porque você já está ligado a tudo e a todos. Então você não precisa fazer assim na cabeça de ninguém, ou que alguém faça assim na sua cabeça, para se sentir incluído e junto. Não precisa de beijo, não precisa de abraço, não precisa de beijo no pé, e não precisa de sexo. A questão de Prem Baba não é uma questão sexual, é uma questão de poder. Porque quando você é um guru e os discípulos beijam seus pés, você deveria dizer, não faça isso. Porque eu sou um homem igual a você. Que é o que João faz. Que é o que Osho fazia. Então, A questão não é uma questão, não tem nada a ver com sexo, tem a ver com poder. E todos estão suscetíveis, qualquer um está suscetível, então a melhor coisa a fazer sobre isso é olhar para Prembaba do jeito que ele é, agradecer por esse ser, por ele ser esse, porque ele atrai para ele muitas pessoas que encontram o caminho, assim como João atrai, assim como outros atraem, e olhar para ele como ser humano e falar, poxa, ele se enredou nas armadilhas do poder. E agora ele tem uma grande oportunidade de se desvencilhar disso e se tornar o guru que ele precisa ser. Horizontal, humilde e reconhecendo que ele não consegue lidar com isso como ele esperava que ele conseguisse. É só isso. A maior vítima de Prembaba, se é que existem vítimas, porque não existem, é ele mesmo. Mas isso não significa que se deva pegar Prembaba e falar, Prembaba, você não é digno das suas barbas e do seu lugar de guru. É. Agora sim você é mais guru do que antes. Porque os gurus não estão, e a vida de Osho mostra isso, não, os gurus não estão livres de todas essas coisas. E isso não é um ataque, isso é, eu não me coloquei no lugar correto com relação ao poder, e agora eu entendi, que é uma grande possibilidade de Prembaba ter entendido, e o posicionamento dele será diferente. E aí vamos ver quem era discípulo de fato, porque um discípulo não abandona seu guru na pior hora. Por gratidão, porque eu estava no escuro e o guru foi uma luz. Um guru não pode fazer muita coisa, um guru só pode motivar, inspirar e ser canal. Mas nada, ele não pode resolver o problema por você. E aí, quando eu estava ruim, esse sujeito brilhou e eu vi essa luz. Agora, ele está ruim, eu tiro ele e ponho outro. O que é isso? E aí vamos ver quem é discípulo de fato, porque quem é discípulo de fato vai olhar para ele e vai falar, o meu guru caiu, eu caí com ele, o meu guru vai se levantar e eu me levantarei com ele. Se o meu guru não se levantar, aí sim, eu estou órfão, porque meu guru não teve força de se levantar. E eu vou lamentar por ele e por mim. É isso. Então, Prem continua sendo Prem, continua sendo um canal, um foco de luz, e nesse momento ele é o foco de luz para ele mesmo. Ele precisa se reerguer. Então, todos os discípulos deveriam querer que ele se erga disso e diga, essa questão é forte, e aí as atitudes dele que dirão. Ele terá mais cuidado, ele ficará mais... ele fará... tomará algumas precauções. Às vezes, os gurus são questionados porque tomam precauções. Acontece que eles precisam, como eles sabem da sua fraqueza, do lugar onde dói, do calcanhar onde aperta, eles tratam de dar um jeito de... conduzirem a si mesmo dentro das suas fragilidades, ou seja, preservando-se de situações nas quais estará, a coisa ficará muito difícil, eu posso não resistir, e aí o que será de meus discípulos se eu não me mantiver no equilíbrio, porque é equilíbrio de qualquer coisa, pode ser dinheiro, drogas, mulheres, homens, o que for. E como ele continua sendo humano, ele precisa ficar centrado. Até você fazendo yoga todo dia, entoando mil vezes o Hari Hari, Hari 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 Krishna, você pode cair. Por quê? Você não apagou o seu conteúdo kármico, ele está lá no espaço vazio do seu DNA, vibrando o tempo todo. Você parou de entoar Hari aqui, e ali você caiu. É, porque o conteúdo kármico continua lá. Então, o que um discípulo deve fazer? Ele deve ter compaixão e permanecer ali até que o seu guru se restabeleça disso. E se seu guru não se restabelecer, aí sim é a ocasião de lamentar por ele e por você. Mas Baba é forte e ele se reerguerá. E não há ninguém na quarta dimensão e aqui que não vá se beneficiar se ele se reerguer. E se ele não se reerguer, todos perderão, até aqueles que conspiraram para tornar público uma coisa que poderia, isso sim, poderia ter ficado privado. Porque a responsabilidade por trazer a público não é kármica. Está gerando um karma, não é kármica. Não precisava ter vindo a público. Vem a público porque alguém, um grupo de pessoas, acha que isso é bom. Acho que preciso fazer isso. Quando, na verdade, não era necessário. Não para Prembaba, não era necessário. Já estava sendo terrível ter que conviver com isso. Já estava sendo terrível, suficientemente terrível, ter que conviver com isso no silêncio. Porque, às vezes, conviver com os erros que se comete no silêncio é mais terrível do que eles virem a público. Então, olhe para ele como um ser humano que tem um destino, uma questão kármica de conduzir outros e que escorregou nisso, pela questão do poder e não pelo sexo. E olhe para ele assim e torça, deseje do fundo do seu coração que ele se reerga disso, porque ele pode se reerguer e continuar o seu caminho de guru, mais guru ainda do que era antes. É isso. Você tem dúvidas?
Não.
Você ficou bem com isso?
Sim, eu acho que essa questão política aqui bagunçou, na verdade, o que eu estava sentindo. Porque entra o feminismo e a cobertar, o patriarcado, porque...
Não... Eu esqueço tudo isso.
Exatamente.
Olha só, coisas simples. Tira essas minhocas da cabeça, tudo isso serve para atrapalhar as coisas. O feminismo, é só o seguinte, um guru que se declarou celibatário quando não tinha condições de sê-lo, que foi assediado e não soube conduzir, e foi assediado e aceitou o assédio, porque ele é assediado por outros, porque justamente essas, porque não é só uma, porque justamente essas, porque tinha sintonia com ele, atingiu aquele lugar kármico, tinha uma questão kármica para resolver e ele não conseguiu falar, não, porque eu sou celibatário, porque se declarou celibatário sem ter condições de sê-lo. E a segunda coisa, ele deveria ter separado as coisas, prática aqui, sexo ali. Ele não soube fazer isso, ele não conseguiu fazer isso, ele se enrolou, ele se atrapalhou por causa do poder. Okay. Eu tenho o poder de manter isso tudo, eu posso fazer. Não pode, é manipulação. Agora, não é só Prembaba que é manipulador, não é? Os seres humanos todos por aí afora são manipuladores. E Prembaba caiu na própria armadilha do seu próprio poder. Só foi isso. Se ele não fosse um guru, se ele fosse um homem normal, ele, hein, Prembaba, esse homem, ele não teria feito isso. Ele teria feito diferente. Ele teria feito as coisas desse jeito, não é? Tudo atrapalhado. Mas ele é dono do corpo dele, ela é dona do corpo dela. Podem fazer o que querem. Podem mesmo. E vou lhe dizer, o casamento não tem nada a ver com isso. E aí vocês todos vão falar, oh, oh, eu vou lhe dizer, a felicidade não, vocês já sabem disso, a fidelidade não foi feita para o homem e a mulher, foi feita para as crianças, até completarem 13 anos, porque elas precisam de uma energia pura. Ou seja, não é pura, uma pombinha do Espírito Santo. É a energia do papai e da mamãe juntas. E a fidelidade não foi feita para o outro. Então, se não tem nenhum filho menor de 13 anos, tudo bem. Se tem, e pisei na bola com os meus filhos. Com os meus filhos, não foi com a sociedade, não foi com meu marido, não foi com nada. Com os meus filhos eu pisei na bola. Vou tratar de não pisar, mas pisei na bola. Acontece, acontece. Então, se Prembaba fosse só um homem, não fosse um guru, poxa, ele até não teria como manipular ninguém, porque não teria nenhuma prática para fazer tântrica, coisa nenhuma, não é? E aí ele teria que chavecar a mulher até ela se sabe. Que é o que todos os homens fazem para cima e para baixo. Ou aceitar o chaveco. Ou seja, sabe, então coloca assim, olha assim para ele, pensa assim, que o que perdeu para Prembaba foi poder. E ele pode dar a volta nisso, reconhecendo, não, eu não consigo, é isso mesmo, eu vou ter que me precaver, vou ter que tomar umas atitudes para que isso não aconteça. E pronto. E nós todos na quarta dimensão estamos querendo que Prembaba se reerga, porque já são tão poucos os focos de luz, que quando um se apaga, todos nós nos ressentimos disso. Todos os humanos serão prejudicados se o foco de luz chamado Prembaba se apagar.
Todos nós perdemos, né?
Então, quem é que realmente está fazendo um desserviço à humanidade? Quem é que fez questão de tornar isso maior do que é? E não Prembaba. Está certo? Então, agora fica claro como é que se deve olhar para isso, não é? Mas é simples, é só falar. E eu não tenho condições de ser celibatário. Essa pequena humildade teria resolvido tudo. Mas enfim, é isso. Agora chega. Já passamos do tempo.
Não?
Ainda temos 15 minutos.
Posso fazer uma?
Pode.
É uma coisa outra, bem técnica, não sei se é possível.
Técnica,
para você.
Sim.
É, eu já fiz um tempo de fisioterapia por City, um bom tempo. É, será que eu preciso fazer mais um pouquinho para essa fase final ou não?
Não sei se. Não.
Não precisa.
Não precisa. Você ainda está sentindo dor?
Quase nada.
Faça uma coisa para mim. Sente-se, põe as duas solas do pé no chão, direito, assim, coluna ereta. Erga os braços. Devagar, não, 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 para os lados.
Aqui tem uma coisinha.
Não, 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 mas vai. Dói?
Não.
Mais para cima. Mais para
cima. Não dá
para
dormir para esse lado aqui.
Mais para cima, estica. Junta as palmas das mãos. Dói? Não dói nada? Agora baixa do mesmo jeito que você levantou.
Não.
Alguma perda de controle na musculatura?
Não.
Não? Nada? Então não precisa mesmo. O que você vai fazer? Argila.
Eu senti a minha intuição dizer que stop.
Stop.
Aí outra pessoa diz, fala, não.
Stop. E argila com gengibre, se por acaso em algum momento doer. Mas não é aqui não, hein? É aqui.
Aqui? É. O negócio era aqui, assim.
Não.
Eu ponho aqui.
Você vai colocar, você vai levantar o braço, pegar a argila com
o gengibre.
Chá de gengibre, vai passar aqui. Não ponha muito, porque senão vai arder a beça. Ponha pouco gengibre. E desça o braço e deixa.
Quanto tempo?
Uns 5 minutos e aí para tirar água quente.
Uma vez por semana, se sentir dor.
É, se sentir dor.
Ok.
Porque o que está Vocês são engraçados. Articulação é isso tudo. É vocês fazem muita coisa aqui e não fazem nada aqui a não ser passar desodorante.
Eu passo.
Quando vocês deveriam, o mesmo que vocês fazem aqui, vocês deveriam fazer aqui também.
É uma boa dica, vou começar a trabalhar isso.
Isso. E se você quiser, e se você estiver disposto a isso, óleo de romã, também aqui, antes de dormir. Uma pequena camada. Sim, você põe, pinga uma gota de óleo de romã na mão, passa e pronto. Isso vai aquecer a articulação inteira a partir desse lugar onde nada é feito.
Óleo de romã, só óleo de romã?
É, Veleda, óleo de romã.
Dá. Okay.
Você pinga uma gota na mão, passa, não é? Não, porque senão essa é uma área que absorve as coisas com muita rapidez. É uma área extremamente sensível e que absorve as coisas com muita rapidez. Então, um pouco de óleo de romã e dorme. E você vai ver que quando você acordar já passou, porque a partir o óleo de romã vai entrar, vai ser absorvido rapidamente e vai atingir pontos da articulação que esse elétron, não sei das quantas, não sei do que, não chega.
Aqui eu sinto que está bem, que já não preciso mais.
Sim.
Aqui já está...
Está 100%.
Tá.
Se em algum momento você sentir alguma coisa, aí atrás é arnica. Arnica, óleo de arnica.
Tá, perfeito.
Fique só, até ficar um pouco quente, tem que mandar alguém fazer, porque não vai ser você para fazer. É isso. Alguém tem mais alguma coisa?
Obrigado,
Romero. Ah, tem uns 10 minutos.
O senhor falou que vocês estão o tempo inteiro falando com a gente.
Estamos.
Pois é. Mas é muito difícil saber, pelo menos para mim, quando são vocês ou é a minha mente.
Sim. Vamos lá. A árvore boa se conhece pelos frutos. A gente nunca sugere nada perigoso, esquisito. A gente nunca diz assim, olha, cuidado com aquela pessoa que ela pode lhe dar um calote. A gente não faz isso. A gente fala, cuidado. Você que vai ter que ver. E a gente costuma, se você estiver atenta, a gente costuma se comunicar com poucas palavras. Agora, para ter certeza absoluta mesmo, você precisa estar fazendo uma prática espiritual com ritmo constância. Porque quem faz práticas espirituais com ritmo e constância, aquieta aquelas vozinhas que podem se fazer passar por nós. E garante que o que você está recebendo vem exatamente de onde vem, das dimensões mais sutis. Não há nenhuma outra maneira de ter certeza se você não está fazendo uma prática espiritual com ritmo e constância. Se você não está, você não vai ter certeza. Mas se você está, a prática espiritual é um seguro melhor do que o do Banespa. O do Banespa, não. Do Itaú. Do Santander. Porque é isso. Você faz o prática espiritual. Por que que nós estamos constantemente aconselhando a prática espiritual? É por isso. Porque ele é a única garantia de que você está realmente sintonizado com a presença divina em você, não tem outra. Se você relaxa na prática espiritual, você abre abertura para que outras coisas tomem esse lugar e surgiram coisas que você vai achar que é para depois descobrir que não é. Por quê? Porque você não tomou a providência básica, que é a prática espiritual com ritmo e constância. E a árvore boa se conhece pelos frutos. Nós não temos nenhum problema com quem questiona. Você pode questionar. E você pode fazer mais uma coisa. Desde que você esteja fazendo suas práticas espirituais com ritmo e constância, você pode pedir um sinal. Porque nós somos bons em sincronicidade.
É verdade.
Então, você tem dúvidas? Poxa, preciso de um sinal. Você pode até determinar um sinal. Você só não pode ficar ansiosa por causa do sinal. Porque senão é seu ego querendo que eu, ó, me avie quando eu vou ter que fazer mil coisas para produzir um sinalzinho. Então você vai ter que ter um pouco de paciência conosco, porque não é assim. Porque, olha, é por isso que eu digo a você que você não precisa ter medo, porque quem não tem corpo físico não pode fazer nada. Olha, para nós que estamos em uma dimensão sutil, provocar uma alteração no seu mundo, uma alteração material, do tipo, pegar esse negócio aqui, colocar ele aqui. Ah, quanto trabalho! Porque nós não temos corpo físico. Vocês pegam aqui, põem aqui, depois põem aqui, depois põem lá. Porque vocês têm corpo físico, nós não. O negócio está aqui, aí você pede um sinal. Eu quero que isso vá parar na mão dela.
Ah! Materializar aqui, não vai rolar.
Porque não, nós não é uma questão de materializar. Nós vamos ter que trabalhar energeticamente com circunstâncias e colocar mensagens. Por exemplo, o sinal é, ela vai levantar e pegar esse negócio aqui. Hein? Eu vou ter que criar aqui uma receptividade capaz de ela, de eu passar a percepção para ela, ela perceber a percepção, vir aqui, pegar isso e segurar sem saber direito por que que fez isso. Sabe, não é uma coisa fácil, mas se você pedir o sinal e tiver paciência de esperar, a gente produzirá o sinal. Mas o melhor é, faz suas práticas espirituais com ritmo e constância, questione a origem, veja se é uma orientação que é positiva e que está dentro das sete leis que regem o universo, porque nós não trabalhamos fora das sete leis. E veja se é uma sugestão que tem um risco enorme, que vai trazer mais consequências negativas que positivas, não pode ser nosso. Você tem condições de verificar isso. Agora, meditação, se você fizer uma prática espiritual que conduz à meditação, você pode ter certeza que na meditação, porque a meditação não é ficar com a cabeça vazia, é receber inputs importantes de outras dimensões, você terá certeza absoluta, porque é isso que na meditação você consegue. Você consegue encontrar solução, você consegue receber orientações e você tem certeza absoluta que é isso por causa do estado em que você está. Porque o estado meditativo é um estado em que você tem certeza que as coisas não se dividem em certo e errado, a dualidade não existe, mas existem soluções, muitas soluções, e você vai escolher uma. Olha que beleza. Mas isso é para quem medita. Uma prática espiritual feita com ritmo e constância conduz à meditação. Pronto. Então, sabe? Aconselho você simplesmente fazer yoga.
Eu faço.
E começar a prestar atenção em que estado você está. Preste atenção na sua respiração, preste atenção nas suas emoções, preste atenção nos seus pensamentos. E em algum momento, uma segunda linha de pensamento vai aparecer dentro da sua cabeça. Você está pensando, mas tem uma outra coisa pensando dentro da sua cabeça. Somos nós. Nunca sentiu isso? Eu estou aqui pensando. E tem uma outra coisa aqui em cima acontecendo. Em cima, porque é bem assim que você vai sentir. Você está aqui com a sua pensamentação natural de cérebro físico e tem uma outra coisa acontecendo aqui. De repente, isso pode estar entoando uma oração, pode estar entoando um mantra, ou pode estar dizendo sempre a mesma coisa. E isso somos nós. Porque não é um discurso como esse aqui. É. De novo. É como eu falei para ele: atenção, não acontece nada. Atenção. Mas se você está atenta, praticando seu yoga, você vai ouvir, na mesma hora entender e trazer para você. É. Isso é uma comunicação. Porque é isso. é preciso fazer um certo silêncio, mas o cérebro físico não silencia nunca. Então, o máximo que vai acontecer com o yoga acontece a frequência do mental abaixo, os pensamentos ficam mais lentos, fica mais fácil, não fica querendo. É aí que você consegue ver a segunda linha de pensamento que somos nós. Todos vocês têm uma segunda linha na sua cabeça. Mas vocês precisam só prestar atenção. Para prestar atenção, precisa fazer um certo silêncio. Esse silêncio vocês conseguem numa prática espiritual. E aí é possível ouvir isso. Isso é para todos, viu, pessoal? Não tem privilegiados, né? Tem, você... Não, você... Como a mulher que me veste a corpo, ouve o tempo todo. Nossa, mas você está passando por isso? Mas você não tem seus mentores? Sim, é, ela tem a nós. Mas as questões kármicas ela vai ter que viver. Hã? A vida espiritual não é um guarda-chuva, não. Agora não vai me acontecer nada ruim.
Proteção total.
Porque eu estou aqui com esse guarda-chuva. Acontece que o conteúdo kármico está embaixo do guarda-chuva junto com você, no seu DNA. Então, o guarda-chuvão pode ser desse tamanho, feito de aço. Você vai ter que enfrentar as suas questões kármicas de qualquer jeito. O que que a vida espiritual e a prática espiritual faz? Torna você mais forte, bem preparado, cheio de recursos, com uma caixa de ferramenta enorme para lidar com as questões kármicas todas. É só isso. Mas você vai ter que pegar a chave de fenda e apertar o parafuso. Nós não podemos fazer isso. Mas nós damos para você uma caixa de ferramenta desse tamanho. Mas você vai ter que abrir e usar as ferramentas. É isso. Porque esse guarda-chuva não serve para nada. Entenderam? É isso. Acho que eu vou encerrar. Se alguém não tem mais nada...
Exatamente
com
as ferramentas usadas e você simplesmente não consegue dar espaço.
Não consegue dar espaço?
Dar este
espaço. Resistência. Alguém que você foi em outra vida não está interessado nisso. E aí, resistência interna. E aí tem que fazer um pequeno esforço no sentido de dar o passo. Porque você dá o primeiro. Como?
É aí que está a parte difícil.
Então, mas olha...
E é relativamente fácil.
Olha só, me ouve. Você gasta um bocado de energia, você gasta mais energia evitando dar o passo do que você vai gastar dando o passo. É tudo energia, não é? Olha só, você gasta mais energia falando não, do que para dizer... Sim, vamos ver o que acontece. É só essa questão. Você dá o primeiro passo, fica tudo bem, porque é resistência. Essa resistência é interna. Essa resistência não é consciente. Essa resistência está no seu inconsciente, porque o seu inconsciente é o lugar onde estão todas as personalidades que você já teve. E algumas delas falam me erra o tempo todo. Aí, quem poderia falar me erra, que está no seu inconsciente? Quem exatamente poderia fazer isso? Quem já teve experiências com isso e sofreu muito e teve experiências negativas com isso?
Isso poderia ser eu mesmo.
Poderia ser você nesta vida, mas não. Se você não consegue, se você tem a caixa de ferramentas, tudo aí, está tudo em ordem, e você não consegue dar o passo, tem uma força inconsciente agindo.
Mas é justamente por uma situação que já me trouxe muita dor e muito sofrimento, e foi muito difícil de sair dela.
É, sim, claro, lógico. Mas, vamos lá. Não é? A questão é kármica, vamos devagar. Olha só, Por que que você não só fica no yoga e na busca do estado meditativo e deixa tudo mais de lado, e quando aparecer alguém, você diz, eu não estou preparada, mas eu estou me preparando, quando eu estiver preparada, tudo bem.
Não, mas não é uma questão espiritual, é uma questão de vida mesmo, de algo que eu preciso finalizar. Mas foi algo que trouxe muito sofrimento, tive que virar do avesso para conseguir sair,
claro, e
começar algo novo.
Negocia.
Eu preciso finalizar.
Negocia.
É uma coisa muito simples.
Negocia com você mesmo, negocia com o inconsciente, porque com certeza existe uma questão no inconsciente que não permite que você resolva. Então, negociação é o que resolve isso. Nem para mim, nem para você. Negocia para todos os lados. Não desiste, dá um passo de cada vez, porque você está gastando muita energia com isso, não precisa. Você gasta mais energia evitando do que deixando acontecer. Deixa acontecer. Solta. Sabe, se cair no chão, paciência. É aquela pessoa que... Ah, estou segurando. Segura isto. Não larga isto. Segura, 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 segura. Aí fica incômodo, aí eu solto. E caiu. O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer é o que precisa acontecer. Confia. Solta. Porque tudo que você acha que você está evitando não vale a pena ser evitado. Entende? Não vale a pena ser evitado. É preciso viver o negócio. Sofrimento é sempre não aceitação. Eu não aceito que isso está acontecendo comigo. Eu queria que fosse diferente, mas não é. É isso que está acontecendo. À medida que você aceita, você para de sofrer. E aí as soluções que você não estava vendo, porque você estava muito concentrada em não sofrer, começam a aparecer. É isso. Não se importe tanto em sofrer. Porque sofrimento é só, não aceitação. A hora que você começar a aceitar que isso está me acontecendo, não é? Ah, eu aceito, então vou ficar aqui. Não, não é isso. Isso está acontecendo, isso precisa de uma solução. A solução precisa ser negociada. Vai parar de doer, hein? Vai parar de doer mesmo. Porque a gente esquece que é possível negociar. A gente esquece. Estou só lembrando a você uma coisa em que você é boa. Você é boa em negociação. Mas você esqueceu que isso pode ser negociado. É isso. Bom, vamos fazer uma oração de perdão. Olha, pessoal, quando eu estou falando com uma pessoa, serve para todo mundo.
Sim.
Só para lembrar a vocês, não é?
Com certeza.
Então, nós vamos continuar com esses saraus de perguntas e respostas por mais algum tempo, a pedidos. Está bem? Eu bem que queria conduzir as coisas de outra maneira, mas a pedidos nós vamos manter o sarau de perguntas e respostas. Então aproveitem enquanto tem.
Todo primeiro domingo do mês.
Todo primeiro domingo do mês, com certeza. Está bem? Uhum. Eu amo vocês, estou muito feliz de ter vocês comigo. Espero que vocês aproveitem isso e vamos fazer oração de perdão, que estamos todos precisando. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
Negativo e destrutivo.
Negativo e destrutivo.
Nesta e em outras vidas.
Nesta e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver minha vida.
Com paz,
com paz,
alegria,
alegria,
prosperidade,
prosperidade,
saúde,
saúde,
segurança,
segurança,
confiança,
confiança,
determinação,
determinação,
coragem,
coragem,
independência,
independência
e muito amor.
E muito amor.
Repitam comigo: eu sou.
Eu sou
uma expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
Do centro do meu círculo não se passa.
E do centro do meu círculo não se passa.
Eu irradio as virtudes divinas.
Eu irradio as virtudes divinas.
Para que o melhor aconteça a todos.
Para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Então eu me vou. Adeus.
Adeus.